Bom dia, a paz do Senhor. Senhor Jesus, obrigado que podemos começar neste dia na Tua presença. Queremos ouvir a Tua palavra, queremos aprender da Tua palavra e queremos nos aproximar, queremos ser mais perto de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Parece-me que um fenômeno está se tornando cada vez mais frequente ultimamente. Digamos que alguém fale mal de um princípio da Bíblia, por exemplo, alguém fale mal de Israel. Então, sabemos que ele tem uma atitude negativa em relação a Israel. Suas ações, portanto, corresponderão às suas palavras. Hoje vemos que os grupos costumam dizer uma coisa, mas fazem outra. Por um lado, eles dizem, por exemplo, que respeitam os grupos marginalizados, mas suas ações falam uma linguagem diferente. Essas tendências existem até mesmo em governos nacionais. Alguns governos, como o do Irã, se manifestam claramente contra Israel. Outros regimes, por outro lado, não só se opõe a Israel em suas declarações oficiais, mas suas ações, por exemplo, a propaganda em sua própria internet, parecem bem diferentes, claramente contra Israel. Lidar com grupos e pessoas cujas palavras e ações estão de acordo é muito mais fácil do que com aqueles que dizem uma coisa e depois agem de forma diferente. A Bíblia chama esses últimos de enganadores, como vemos mais adiante. Mesmo que você não concorde com as palavras e ações dessas pessoas, pelo menos você sabe qual é a sua posição. Em Apocalipse 3, 15 a 16, lemos: Você não é frio nem quente. Ah, se você fosse um ou outro, mas vocês são mornos e por isso eu os cuspo. Em Tiago 1, 22, entretanto, não basta apenas ouvir a mensagem dele, é preciso também agir de acordo com ela. Qualquer outra coisa é auto-engano. Deus nos chama à unidade de palavras e ações. O que dizemos e fazemos deve estar em harmonia, especialmente em nosso amor pelo próximo. Não devemos nos enganar. Há quatro casos diferentes. Primeiro caso, que as palavras são ruins e as ações também são ruins. Há harmonia entre as palavras e ações, mas são ruins. O segundo caso, as palavras são ruins e as ações são boas. Isso é bastante raro. Nesse caso, ficamos positivamente surpresos. E o terceiro caso, as palavras são boas e as ações são ruins. Esse caso traz decepção. E a Bíblia dá vários exemplos desse terceiro caso. Por exemplo, os fariseus e escribas. Jesus frequentemente criticava os fariseus e escribas por parecerem piedosos por fora, mas serem hipócritas por dentro. Eles falavam palavras piedosas e ensinavam a lei, mas não a praticavam em suas próprias vidas. E outro caso é Judas Iscariotes. Judas era um dos 12 apóstolos, discípulos de Jesus, mas acabou traindo Jesus por 30 moedas de prata. Embora pareça externamente um discípulo de Jesus e ouvisse suas palavras, ele acabou agindo contra Jesus e o traiu para seus inimigos. Ou, por exemplo, o Simão, em Atos 8, que afirmou ser um crente e até foi batizado, mas depois tentou comprar o poder do Espírito Santo para obter ganhos pessoais. Suas ações contradiziam a profissão de fé cristã. E outro exemplo, Ananias e Safira. Esse casal da comunidade cristã primitiva em Jerusalém fingiam sacrificar todos os seus bens pela comunidade, mas reteve parte do dinheiro. Suas ações foram consideradas uma mentira diante de Deus, e ambos morreram depois que Pedro expôs sua hipocrisia. Né? A gente conhece talvez essa afirmação: não consigo ouvir suas palavras, suas ações estão gritando tão alto. Mas graças a Deus tem esse quarto caso. As palavras são boas e as ações também. E há apenas uma pessoa na história que praticou isso com sucesso em toda a sua vida, é Jesus. Algumas personalidades são conhecidas por sua unidade de palavras e ações, como, por exemplo, Albert Schweitzer, que colocou em prática de forma impressionante seus sermões sobre o amor ao próximo. E vamos ver alguns exemplos na Bíblia. E talvez você vai pensar: ah, mas essa pessoa também pecou, fez coisas erradas. Sim, porque é somente Jesus que conseguiu 100%. A gente vê Abraão. Abraão é descrito na Bíblia como um homem de fé que obedeceu a Deus mesmo quando era difícil. Sua obediência às instruções de Deus, incluindo a disposição de sacrificar seu filho Isaque, demonstrou sua firme fé e determinação em seguir as palavras de Deus. O Moisés, ele foi um líder extraordinário do povo de Israel, que não apenas proclamou as leis de Deus, mas também as obedeceu. Seus feitos, como libertar os israelitas da escravidão egípcia e conduzi-los pelo deserto, eram prova de fé na sua orientação de Deus. Também João Batista. João pregava o arrependimento e a conversão e batizava as pessoas como um sinal de seu perdão. Suas ações, juntamente com as suas palavras poderosas, mostraram sua dedicação sincera à proclamação do reino de Deus que estava por vir. Também Paulo, ele era um ex-perseguidor de cristãos que mudou radicalmente sua vida após sua conversão. Suas ações, como o trabalho missionário, a plantação de igrejas e o sofrimento pela fé, refletiam a profunda convicção que ele expressou em suas cartas às igrejas. E no Antigo Testamento, Ruth, era uma moabita, demonstrou uma forte unidade de palavras e ações pelo meio de seus atos e de vocação à sua sogra Noemi e a sua decisão de seguir o Deus de Israel. Sua fé ficou evidente em sua decisão de ir com Noemi e se tornar parte do povo de Deus. E mais um exemplo, Maria de Magdala. Maria Madalena foi uma discípula fiel de Jesus que acompanhou e o apoiou. Seus atos e devoção e seu testemunho da ressurreição de Jesus refletiam seu profundo compromisso e fé nele. E aquele que seguimos, queremos nos tornar cada vez mais parecidos com ele. Jesus Cristo não apenas ensinou sobre amor, o perdão e a compaixão, mas também viveu esses princípios em sua vida diária. E nós queremos seguir essa harmonia de palavras e ações de amor ao próximo, de cura e do reino de Deus. E por fim, é interessante que a Bíblia fala bem, bem claro. E a gente vai ler uma parte do Sermão da Montanha. Um apelo pela unidade de palavras e ações. Se você quer ler junto comigo, é Mateus 7, a partir do versículo 16. Vocês o conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e árvore que não presta dá frutas ruins. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a casa na rocha, né? A gente vê aqui esse é um desses casos, o caso número 4 que a gente acabou de ver, que é acordo, a palavra é o ensinamento e vive de acordo com eles. E a Bíblia fala, caiu a chuva, vieram os enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. E agora a Bíblia vai falar do terceiro caso, quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles. É como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. A Bíblia nos chama para realmente não só ouvir, mas também fazer, para ter essa unidade de palavras e ações. Amém? Senhor Jesus, nos agradecemos porque a Tua palavra tem tudo dentro, tem todos os ensinos que nós precisamos. E nos perdoa, às vezes a gente fala e sai coisas boas da nossa boca, mas a gente age de uma maneira diferente, a gente não faz o que a gente fala. Nos perdoa, a gente quer te seguir, Jesus, porque somente Tu és bom. E nós queremos fazer o que a gente fala. Nos ajuda também a falar as palavras certas, as palavras com amor ao próximo. E nós queremos não só falar essas palavras, nós queremos fazer como a gente fala essas coisas de acordo da Tua palavra. E nos ajuda hoje, nesse dia. O dia está começando e a gente vai orar ainda. E a gente quer começar este dia na Tua presença. Em nome de Jesus, amém.